Welcome, ICANN61.
Bem-vindos. É a reunião ICANN61. É terça-feira, 13 de março. É, vamos começar a sessão conjunta entre o GAC e o AILAC. Fala, Manau Ismael. Boa tarde a todos. Obrigado por voltar à sala, estar aqui novamente. Vamos começar a sessão 24 do GAC. Essa é a reunião do GAC com a AILAC, programada, planejada para 1h30, na terça-feira, 13 de março. Bem-vindos todos, bem-vindos Alan Greenberg, fala Alan Greenberg, obrigado. Vou passar a palavra para o nosso coordenador de enlace, não sei se temos uma agenda para a sessão publicada e planejada para colocar na tela. Bom, aparentemente não. Então, podemos ler o temário e começar pelo primeiro tema. Eu acho que temos outros temas a tratar e precisamos tratar um tema que não estava considerado. Fala, Manau Ismael. Eu posso começar, se estiverem de acordo. Fala, Europe, let's be puro. Temos essa agenda para essa sessão conjunta entre o GAC e a AILAC. Temos nomes geográficos na próxima rodada dos novos GTLDs, procedimentos posteriores à introdução de novos GTLDs, modelo provisório do modelo do GTLD, a criação de capacidades em regiões menos atendidas, também uma declaração conjunta do GAC e a AILAC, que inclua a participação significativa na ICANN e outros temas a tratar. E temos também a agenda na tela. Fala Alan Greenberg. Dentro dos temas a tratar, quero falar também sobre outras questões que surgiram. Fala Alan Greenberg. Se não houver mais comentários, então vamos falar sobre o uso de nomes geográficos como TLD. Certamente esse tema é totalmente novo para vocês. Não estou falando a sério. Desculpem. Esse orador que não se identifica é Alan Greenberg. Eu vou tentar dizer meu nome. Ou, se não, vou ficar sempre registrado como aquele que não se identifica. Todos sabemos qual é a situação da área de área número 5. A ALAC ainda não tem uma posição formal a esse respeito. Tivemos um diálogo informal, fizemos no final da reunião em Abu Dhabi e, aparentemente, a maior parte dos participantes dessa deliberação adotaram a seguinte posição. Achamos o seguinte, gostaríamos de ver uma solução que não finalize com um lado extremamente vitorioso e outro absolutamente perdedor. Queremos uma solução aceitável, mas não temos uma sugestão de como proceder a esse respeito. Não sei se alguém quer tomar a palavra ou também deseja colocar alguma outra questão. Nos interessa muito esse tema Não sei como se dará o debate nesse espaço em particular. Passo a palavra para Manaus, para que nos conte qual o estado de suas deliberações sobre esse tema. Fala Manaus Ismael. Como o senhor bem disse, esse tema é de extremo interesse para nós, principalmente para o GAC. Temos muitos membros do GAC que manifestaram seu interesse em participar do grupo de trabalho. Nós, de fato, amanhã liberamos a agenda de trabalho para que todos os membros do GAC possam participar na sessão que vai se realizar amanhã de manhã sobre a área de trabalho 5. De um lado, nos interessa o processo. E do outro, a questão de fundo a respeito desse tema. Quanto ao processo, esperávamos ver as normas do CCWG e esperávamos que essas normas prevalecessem, mas nos indicaram depois que, como esse é um PDP, deve seguir as regras dos PDPs. Estivemos muito ocupados com esse tema, com o tema do processo, durante muito tempo. E tenho entendido que vocês na ILAC tiveram essas mesmas deliberações. Fala Alan Greenberg. Sim, nós também falamos acerca desse tema. Suponho que, pelo modo inicial de apresentação da GNSO, supomos que, caso cheguemos a uma votação, e veríamos quais os membros formais que participavam. E eu participei na nova redação das regras para a GNSO e para seus PDP na última oportunidade. Então, eu deveria ter previsto isto. Nós vemos que nas normas se permite trabalhar com um formato aberto ao estilo de um CCWG, mas se vamos utilizar outras regras dentro de um PDP, devem ser formalizadas. Isso precisa de um processo de aprovação de um ano, supondo que a GNSO deseje atravessar esse processo. Não queremos retrasar tudo isso durante um ano, então não tivemos outra opção. Para sermos francos, isso não é muito preocupante para mim, porque, em realidade, vemos que a GNSO se enfrenta à ameaça seguinte. Se não gostamos do resultado, podemos aprová-lo ou não. Quer dizer que podemos rejeitá-lo. Então, se várias das partes da comunidade rejeitam esse trabalho final da área de trabalho 5, não sei como vai proceder a GNSO. E também podemos dar assessoria ao board. O de vocês tem mais peso do que o nosso, mas, apesar disso, podemos dar nosso assessoramento. Então, temos essas armas para poder fazer ouvir a nossa voz nas deliberações. Inclusive, no CCWG, a nossa opinião pode ficar ou pode de lado ou pode prevalecer outra opinião. Fala Manaus Ismael. Obrigado, Alan. Sim, nós recebemos uma resposta dos co-presidentes que indica que, se nós, como GAC, queremos continuar com as regras do CCWG, ou seja, somente indicar 5 membros, podemos fazê-lo, mas não vimos o mérito de só seguir as regras de um CCWG do grupo intercomunitário. Agora, estamos nos focando mais na questão de fundo para que seja possível fazer ouvir a nossa voz. E se os colegas que participam na área de trabalho 5 quiserem fazer os seus comentários, esse é o momento indicado. Se ninguém solicita a palavra, então, queria saber se há mais comentários ou contribuições sobre esse tema. Fala Alan Greenberg. Em realidade, Las Halo, cada uma de Las Halo indicou um coordenador de enlace em minúscula, como eu digo, não para representar o grupo, mas para ter um ida e volta de comunicação com cada um dos nossos grupos regionais. Não penso que isso se aplique ao contexto do GAC, mas nós, pelo menos, temos 5 desses coordenadores de enlace. Fala Manau Ismael, obrigado pelo seu comentário. Nós fizemos o mesmo, indicamos, acho que 6 em lugar de 5 desses coordenadores, para se encarreguem de ser nexos de comunicação entre o GAC e outras partes, e também para que se encarreguem de atualizar o GAC. Temos outros participantes também, mas mais ou menos fizemos o mesmo. Fala Alan Greenberg. Fico grato de ver que seguimos a mesma metodologia e que agora estamos compartilhando. Alguém da ILAC quer ter a palavra? Muito bem, então vamos passar para o próximo tema, modelos provisórios, ou o modelo provisório para cumprir com o GDPR, já que agora temos um modelo. Vou começar com esse tema. Nós tivemos, dentro de AtLarge e da ILAC, alguns debates com algum entusiasmo, bastante apaixonados, e não chegamos a uma posição única. Muitos participantes da nossa comunidade estão preocupados com a falta de aceitação, com que a sua ideia não seja aceite. Yuran considera que os comissários de dados vão nos dar comentários, então não é necessário especular com qual será a possível resposta, ou dirão que sim, que aceitam a proposta ou não, e ali saberemos como continuar. Da perspectiva da ILAC, claramente, e como parte dos nossos princípios, nos importamos com a privacidade, a integridade de internet. Isso envolve que organismos da ordem pública, força pública, os que se dedicam à cibersegurança possam continuar fazendo o seu trabalho. Mas também devemos cumprir com a lei e encontrar uma solução. E agora vou dizer qual é a minha posição. Eu considero que essas normas de privacidade, como GDPR, dentre outras, foram formuladas realmente sem pensar no impacto que teriam sobre a internet e sem trabalhar em conjunto com as forças da ordem pública, departamentos de comunicação, o Ministério das Comunicação, responsáveis de internet de cada país. Então, provavelmente possamos falar entre nós e com nossos governos, isso seria bom. Fala Manau Ismael, obrigado Alan, nós no GAC apresentamos comentários e também propusemos um modelo, estamos comparando com o modelo proposto por ICANN. Há um tema que é a acreditação de entidades que podem ter acesso aos dados que não são de caráter público. Continuo ouvindo a mesma posição, que os membros não desejam que o GAC se envolva demais no tema do modelo de credenciamento ou acreditação. Isso não surgiu do GAC, também não vi na acreditação proposta. Então, acho que devemos ver se o GAC vai ter uma função de coordenação quando for um organismo de ordem, da ordem pública, ou se as listas vão ser coletadas em nível nacional. É isso que vai fazer com que aconteça e não é competência do GAC. O código de conduta, do mesmo jeito que as outras partes interessadas, está disposto a participar da formulação desse código. Então, estão faltando os detalhes. Faltam muitos detalhes. Vejo que todos voltam a dizer sobre a sua posição, a mesma de antes. E eu falo a título pessoal e não do GAC. Todos podemos acordar um critério mínimo, um conjunto mínimo de critérios. E todos podemos acordar um conjunto mínimo de critérios de informação que pode ser pública e não pública ou privada também. Então, eu queria saber se, com o tema de cumprimento contratual, é possível limitar esta questão. Nós devemos ter essa deliberação porque é obrigatória em virtude do cumprimento contratual e do cumprimento com essa norma. Então, seria útil para essa deliberação ver se algo que é proposto cumpre ou não com o regulamento. De qualquer maneira, vou fazer uma pausa nesse momento para ver se os colegas do GAC ou de AILAC querem tomar a palavra. Fala Alan Greenberg. Acho que Tijani quer tomar a palavra, mas antes disso quero dizer uma coisa, um tema que é controversial. Vamos ver se todos os dados do juiz podem ser coletados de maneira legítima, porque até os organismos da ordem pública têm que seguir certas regras para que esses dados estejam a seu dispor. Então, temos que ver o que acontece com as pessoas da força da ordem pública, pessoas que trabalham em cibersegurança. E temos que ver se os comissários de dados vão considerar que coletar esses dados seja algo legítimo. Lembrem que o juiz leva décadas em andamento. Então, acho que o meu ponto de vista, em realidade, não interessa. Fala Manau Ismael, sim, precisamos resolver essa questão. Fala Alan Greenberg. As pessoas da ICANN dizem que os comissários que se encarregam da privacidade estão falando com outras pessoas e estão expressando suas ideias. Fala Tijani, tem a palavra Tijani. Oi, sou membro do ALAC e falo a título pessoal. Como você disse, atualmente, o tema mais importante é o credenciamento ou acreditação. E, em realidade, a ICANN não chegou a um ponto extremo do autocredenciamento, mas a nossa comunidade está exigindo esse autocredenciamento e isso vai gerar um problema. Vejo que todo esse modelo não vai estar completo e não vai cumprir com o GDPR. As pessoas estão falando sobre coisas que não fazem parte do objetivo. O objetivo é cumprir com o GDPR. Se falamos de juiz, etc., tem seu grupo de trabalho, seu PDP. Agora temos que cumprir com o GDPR. Se analisarmos o GDPR ponto a ponto, veremos que não cumprimos com essa norma. Todo juiz amplo não cumpre com o GDPR. Armazenamento de dados de juiz amplo em dois repositórios. Isso não cumpre com o GDPR. Então, mas isso, de certo modo, é público e devemos limitar isto. Agora temos um modelo, entendo que Aikan é uma soma de unidades constitutivas com diferentes interesses e pontos de vista. Entretanto, temos esse modelo, é o que eles conseguiram, e agora temos que aprová-lo pela comunidade. E os especialistas têm que ver se se cumpre com o GDPR. Fala Manau Ismail. Se eu entendi bem, o tema do cumprimento envolve vários aspectos. Não é que se cumpra ou não se cumpra. Não é uma decisão binária. E esse é o desafio que enfrentamos. Se nós sabemos que algo não cumpre com a norma, ficará fora do alcance do debate. Mas o nosso desafio é que não sabemos o alcance, o escopo do que está em cumprimento ou não. Fala Alan Greenberg. Exatamente, serão os funcionários encarregados de temas de privacidade que, em conjunto, vão ter que definir isto. Nós podemos dizer o que desejamos, mas, em última análise, serão eles os que decidam e vamos ter que trabalhar com essa decisão. Se nós vamos cumprir rigorosamente, no sentido rigoroso do termo, vamos utilizar dados apenas para os motivos para os quais os coletamos faz 30 ou 40 anos, bom, certamente vamos cumprir com a norma, mas também vamos ter problemas na internet.
Sim.
Então, veremos. Me surpreende a rapidez com a qual agimos. Isso, esse é um bom sinal. Esse é um bom sinal. Outra coisa. É importante ler que temos vários caminhos para seguir. O modelo de cumprimento, temos um contrato que diz que devemos colocar tudo à disposição e torná-lo público. E esse modelo vai dizer o que não podemos publicar e estar em cumprimento. Outro caminho é o que o board pode adotar políticas, mas elas estão limitadas a um ano. Agora, o PDP será concluído no tempo certo? Bom, esse é um desafio. Fala Manau. Também me surpreende com que rapidez o GAC agiu. Devo acrescentar, os Estados Unidos, assume a palavra os Estados Unidos. Queria mencionar que é notável o avanço feito em tão pouco tempo, mas também continua pendente a pergunta de se qualquer modelo que for utilizado pelas partes contratadas estará em cumprimento ou não. E é uma preocupação que periodicamente se caracteriza da seguinte forma: não há nada que a ICANN possa fazer para implementar o modelo. Então, não sei se há alguém aqui que compartilhe esta preocupação. Fala Alan, eu compartilho, sem dúvidas, mas tem a ver com que clareza vão falar os comissários de dados e as autoridades de dados e aqueles que têm fundos envolvidos para fazer alguma coisa que seja mais seguro para eles, eventualmente, e que coloque em risco a ICANN e que gerem a sua raiva. Realmente estou apresentando uma situação onde as autoridades de dados apresentassem aqui uma situação clara, mas eu realmente não apostaria muito do meu dinheiro. Fala Manau, algum outro comentário? Posso. Continuar? O seguinte ponto da agenda fala da cooperação e criação de capacidades em regiões subatendidas. Como os senhores sabem, temos um grupo de trabalho no GAC para regiões subatendidas, organizamos oficinas de criação de capacidades em várias regiões, em cooperação com as equipes de trabalho da ICANN. Realizamos várias dessas oficinas. Não sei se Poan, que é a co-presidente desse grupo de trabalho pode contar um pouco. Fala por Hunter. Obrigado, senhora presidente. Eu queria comentar, na minha qualidade de co-presidente do grupo de trabalho de regiões subatendidas, eu vejo com prazer a cooperação com a ALAC, especialmente o que tem a ver com o programa de criação de capacidades mais, como eu disse em Manaus, o grupo de trabalho está a ponto de fazer a última oficina no Panamá, em AICA-62. Realizamos oficinas em Pacífico, África, Meio Oriente, Oriente Médio e último aqui no Porto Rico para o Caribe. O Panamá vai completar, preencher, acabar com as oficinas. E o grupo de trabalho não tem pensado continuar depois dessa oficina do Panamá. Mas o grupo vai reunir os resultados das pesquisas e vai emitir relatórios para apresentar ao GAC. Esse relatório vai determinar os próximos passos, ainda quando o grupo de trabalho está preparando o desenvolvimento de conteúdos para publicar na plataforma I Can Learn. Não obstante isso, o compromisso que tem o grupo de trabalho no espaço indica a nossa disponibilidade para compartilhar esforços conjuntos com a ALAC para elaborar material ou planejar a educação dos membros de regiões subatendidas e no público em geral dentro da ICANN. Este tema já foi apresentado na reunião da ICANN anterior, na qual eu ofereci o meu apoio e eu disse que era momento de começar a trabalhar em ações. Fala Manau, obrigado Fua. Alan assume a palavra e diz, o ALAC não discutiu se nos interessa cooperar em tais ações, mas eu não tenho qualquer dúvida em dizer em nome do ALAC de que sim. Eu não imagino, ou imagino que ninguém diria no nosso grupo que essa não é uma boa ideia de compartilhar material e cooperar ou trabalhar de forma conjunta, para que pelo menos os dois grupos saibam quem são e para participar da forma que for mais lógica. Eu tenho a absoluta confiança como presidente que eu posso fazer essa afirmação em nome do ALAC e eu não tenho qualquer problema. Fala Manau. Sou Milan Farm. Temos criação de capacidades nas regiões subatendidas. E está também o tema dos gêneros subatendidos. A liderança das mulheres nos preocupa, a liderança na internet para o futuro. Então, pergunto se podemos refletir na próxima etapa da criação de capacidades, se é possível estender o conceito de regiões subatendidas a gêneros subatendidos. Fala, Alan. Eu não ia responder, mas também vou responder. Não imagino que ninguém queira cooperar na medida que os recursos existam. Não sei se a senhora quer manejar a lista de oradores, mas está Tijani, que é o presidente do nosso grupo de trabalho sobre criação de capacidades. Fala, Tijani. Muito obrigado e confirmo o que disse Alan. Eu não imagino que o ALAC não esteja de acordo para cooperar e criar capacidades. É um grupo de trabalho já estabelecido que celebra pelo menos de 10 a 12 webinars por ano de forma periódica. Então, como presidente desse grupo de trabalho, eu posso confirmar que não temos qualquer problema em ter essa cooperação com vocês em qualquer tipo de atividade. Para sua informação, neste momento nós estamos utilizando a plataforma I Can Learn, porque agora é muito conveniente. Obrigado. Fala Alan Grispan. Para que fique claro, o último orador era Tijani Benjima. Fala Manau. Yuriu. Fala Yuriu Lansipur. Eu quero manifestar que tivemos uma breve pré-reunião com Pua e Maureen, da nossa parte, Maureen Hillian, quem está interessado nesse tema, infelizmente não está aqui conosco. eles têm outra reunião, mas o que falamos foi que talvez seria possível fazer alguma coisa antes de Panamá. Talvez o grupo de vocês possa nos indicar que campos, que áreas lhes interessa, como para identificar que pessoas lá que envolver antes de chegar ao encontro do Panamá. Considerando que este é o último que os senhores vão organizar. Fala Pua, obrigado Yuri. Fala Pua Hunter, nossos programas se preparam com base nas pesquisas que nós realizamos. E aí os resultados já oferecemos essas respostas. Então vai depender um pouco das respostas das novas pesquisas que vamos definir com quem trabalhar e a partir daí elaboraríamos a agenda. Fala Manau, obrigado. Como o senhor disse corretamente, Alan, no começo da sua exposição, continuamos pensando por caminhos separados, mas terminamos fazendo a mesma coisa. Então, por que não consolidar nossos esforços? Outro aspecto que estamos considerando, se eu posso incorporar esse ponto da agenda, é o programa de incorporação. Há quase 100 representantes novos no último ano. Então pensamos, por que não ter um elemento de incorporação para aqueles novos membros, para que se atualizem de forma rápida e possam participar nas reuniões? Eu penso que esta pode ser uma área na qual poderíamos cooperar. Fala Alan, essa é uma área aqui para o GAC ou para a LAC. Talvez existam aspectos mais específicos nos quais adotrinar, por chamar assim, as pessoas. Eu acho que a IconLearn tem bastantes conteúdos. Quão atualizados e efetivos são, eu não sei, mas deveríamos consultar esses conteúdos e incentivar as pessoas da ICON a que ofereçam uma ferramenta determinada que satisfaça as necessidades especiais e não inventar tudo do zero. Eu acho que deveríamos ver os conteúdos com cuidado e ver se essas necessidades são satisfeitas conforme esses conteúdos. Obrigado, diz Manau. Passa a palavra para John Laprise, que diz. Nesse ponto, eu quero mencionar que o grupo de trabalho da Escola de Governança da Internet poderia ser interessante entrar em contato com eles na hora de desenvolver um programa de incorporação da ICANN. Fala Manau. Obrigado, John. Fala Pua Hunter. Eu queria mencionar, há uma sessão amanhã, 8:30 da manhã, nesta mesma sala, sobre o programa de incorporação e IconLearn. Então, se Tijani ou algum outro membro da LAC quer participar da sessão, são bem-vindos. Obrigado. Fala Manau. Obrigado. Um outro comentário sobre este ponto da agenda. Fala Alan, eu não vejo pedido de palavra, mas antes de passar ao seguinte ponto, devo dizer uma coisa que devia ter dito no começo e esqueci. Normalmente, temos assistência completa nesta reunião, como vocês talvez sabem. O rascunho do orçamento fez bastante, coisas bastante horríveis com os programas que nós utilizamos para fazer difusão externa e participação. Nos três programas que usávamos, houve redução ou totais ou quase completa. Se esta reunião está em conflito com a discussão sobre o orçamento e o plano operacional. Então, por isso, há pouca participação aqui, porque há muitas pessoas que estão nessa outra sessão e eu peço desculpas por isso. Fala Manau, algum outro comentário? Antes de continuar avançando, caso não exista, o seguinte ponto da agenda é o acompanhamento sobre a declaração conjunta do GAC e a LAC sobre a participação inclusiva e formal e significativa na ICANN. Esta declaração eu gosto, eu estou entusiasmada por essa menção conjunta apresentada ao board e eu acho que devemos fazer um acompanhamento dessa declaração também para conhecer os próximos passos. Fala Alan. Foi afortunado ou desafortunado o fato de ter apresentado a declaração justo quando o board apresentou um orçamento para um programa relacionado que indexaria toda a informação da página da ICANN. A resposta ao board é que estamos trabalhando nesse ponto, que é um programa que é de 3 anos, e devolveram a bola dizendo que o que é que vocês querem que nós façamos agora que já não está conteúdo nesse programa. Então, até certo ponto, não entenderam parte da intenção do que nós dizíamos, que era bastante simples, de que queríamos um sistema de numeração uniforme. Mas também dizíamos que, à medida que vão se criando novos documentos, não é necessário esperar a que se integrem num fantástico novo sistema, que deveríamos ter, não sei, um resumo de uma página, coisas que facilitem o acesso. Eu acho que essa mensagem não foi captada pelo board, então. No próximo passo, eu acho que poderíamos, por exemplo, Manaí, eu explicaríamos esse ponto, mas, enfim, não sei se dá para fazer isso. Tem outros que leram a mesma resposta e eu quero ver se sou o único que interpreta dessa forma. Fala, Manaí. Nós continuamos recebendo a mesma pergunta. Que mais temos que dar? Que outra informação? Que mais documentos? E como o senhor disse, o que nós queremos é mais simplificação e não mais documentos, nem documentos mais extensos. Bom, algum comentário com respeito a esse ponto? Fala Alan. Eu acho que o tema da comunicação do GDPR, como se manejou, foi interessante. Nos manteve atualizados. Muito se fez através de publicações em blogs, que talvez não sejam mais acessíveis ou fáceis de encontrar. Eu acho que é necessário abordar os pontos, tal como o GDPR ou como outros temas comuns, corriqueiros. Se pensamos que isso não satisfaz o que nós procuramos, devemos mencionar, não digo de uma maneira formal, mas sim continuar empurrando as pessoas na direção que nós queremos. Para Manaus, sim, também eu gosto de ver como a comunidade está se comunicando a respeito do GDPR, apesar do fato de que está se mexendo com tanta rapidez. Ainda assim, todo mundo está tentando de se manter informado e é participação multissetorial, apesar de que não tiveram tempo de armar um grupo de trabalho intercomunitário. Mas, mesmo assim, funciona. Falaram, talvez por isso está funcionando tão rápido. Fala Manaus e diz algum outro comentário. Isto me leva a falar de priorização. Quando toda a comunidade acorda alguma coisa como prioridade, se alcança esse objetivo com maior rapidez. Sempre dou o exemplo da transição da Yana. Existiu o mesmo foco nas SO e AC, e esse foi um bom exemplo também. Eu entendo, falaram agora, eu entendo que quando, por exemplo, há uma coisa que não é emergência, estamos um ano armando uma carta orgânica, passamos outro ano procurando os membros, e quando conseguimos alguma coisa, já passaram 2 anos e meio. e temos que, de alguma forma, lutar com nossas urgências e necessidades de formalizar tudo e apressar as coisas. Fala Manau, então, o que precisamos é que nos apressem. Alguém quer fazer algum comentário? Fala Javier Robert, do ALAC América do Norte. Eu quero agradecer e manifestar a gratidão que tem Porto Rico a todos os membros e observadores do GAC por vir até Porto Rico agora. Agradecemos, é a melhor época para vir. Mas agradecemos profundamente, se me permite, senhora presidente. Deveria ter falado desse tema no segundo ponto da agenda, mas eu quero lembrar a toda a comunidade e ao GAC que amanhã há uma reunião presencial na sala do GNSO sobre nomes geográficos às 8:30. E aí vão poder conhecer mais sobre o estado deste processo do PDP, em que estado, em que situação está. Aí vão ver os diferentes co-líderes, Olga Cavalli, que é a co-líder do GAC, da CCNCO. É uma boa oportunidade de conhecer as opiniões da comunidade. É por esse motivo que celebramos estas sessões, para incorporar a visão coletiva. Obrigado. Fala Alan. Obrigado, Javier. Algum outro comentário antes de passar a outros assuntos? Muito bem. O outro assunto que queremos incorporar tem a ver com o traspasso da KSK.
And as you're well aware, I would suspect.
Como vocês sabem, a chave e o código, a chave e a senha era criptográfica, ia ser modificada no ano passado, ao mesmo tempo que se fez a transição da IANA, mas sabiamente se decidiu não fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Foi adiado esse traspasso porque houve uma série de resolutores de DNSS que não estavam prontos para o traspasso. Quando se realizou, ou melhor, o dia programado para a passagem, isso não podia acontecer porque iria haver interrupções no serviço de internet para muitas pessoas e não podíamos ter manchetes nos jornais que dissessem a ICANN quebrou a internet. A alternativa era não fazer a passagem e ver o que aconteceria daqui a um ano, de ter que fazer a passagem por questões de segurança, não teríamos essa experiência. John colocou o senhor essa questão, não sei se quer adicionar algo, fala John LePriest. Sim, falo só no meu nome, John LePriest, e quero dizer que como um membro de LARAC, na reunião 61 da ICAN, quem que nos preocupam os orçamentos de GDPR, em detrimento de outras questões. Tivemos uma reunião com David Conrad hoje de manhã, diretor de tecnologia, e foi alarmante essa reunião, porque é alarmante que se faça bem essa passagem, traspasso. Há muitos resolutores que não vão poder estar prontos para esse traspasso. Isso é alarmante. Não sei onde estão esses resolutores, como podem ficar afetados os usuários. De fato, países inteiros podem ficar afetados. Então, essa rotação das chaves criptográficas, dos códigos ou senhas criptográficas é muito importante. Quero instar o GAC a que tome medidas antes da modificação planejada para outubro desse ano. Fala Alan Greenberg, tem a palavra Estados Unidos, fala a representante dos Estados Unidos, muito obrigada por colocar esse tema. Quero apontar que para os Estados Unidos. As DNSSEC são muito importantes. É importante facilitar a segurança e estabilidade do DNS. Apoiamos a sua implementação em nível da zona raiz. Mas também é muito importante desenvolver práticas e ter experiências em algo como a passagem dela, porque esperemos que o KSK não tenha problemas. Mas é importante mudar essa chave, esse código. Na medida em que tivermos mais implementação das DNSSEC, aumentamos a probabilidade, ou quanto mais aumentá-la, essa probabilidade de ter uma interrupção importante, mais continuaremos aguardando. Nos Estados Unidos, nós precisamos ter uma abordagem bem pensada, com muita comunicação suficiente com as partes pertinentes para minimizar todo esse prejuízo que pudesse surgir. Mas quanto mais aguardarmos, maiores serão os problemas que possamos enfrentar. Então, quero que falem com seus governos, resolutores e ISP para que sejam tomadas as medidas adequadas antes da passagem das SKS. Fala Alan Greenberg, as cifras atuais são alarmantes. Muito poucos resolutores, um pequeno grupo de resolutores tem as novas capacidades que estão disponíveis desde agosto do ano passado para informar se realmente tem problemas ou não. Só um pequeno grupo de resolutores informou esses problemas e disse que não está pronto. Então, essas são as pessoas que atualizaram seu software recentemente, se preocuparam por fazê-lo. Os que não têm as ancoragens de confiança atualizadas não vão se preocupar com atualizar o software ou contrataram consultores e têm as coisas instaladas faz 5 ou 6 anos. Não temos ideia sobre quantos usuários dependem de cada resolutor. Então, se a grande maioria dos resolutores não gere isso de forma apropriada, mas representam um percentual dos usuários, é um risco razoável. Isto é algo diferente, não há maneira de sabê-lo, é questão de tomar ou não a decisão. Como diz Estados Unidos, nos arriscamos a ter a necessidade de fazer esse traspasso sem nenhuma experiência ou corremos um risco no curto prazo de desconectar pessoas por um prazo que ainda não conhecemos da indústria. Cada vez que queremos fazer uma mudança e não funciona, podemos voltar atrás. Neste caso, isso não é possível. Tidiane tem a palavra. Fala, Tidiane Benjamin. Desculpem, mas eu esqueci de dizer o nome. Fala, Tidiane Benjamin, esse é meu nome. Do meu ponto de vista, tudo quanto fazemos na rede, na internet, tem um risco. Se deixamos de fazer alguma coisa porque envolve o risco, então não vamos fazer nada. E essa passagem é obrigatória. Nós estamos muito, muito atrasados. Deveríamos tê-lo feito faz vários anos. E agora, atualmente, temos que fazer essa passagem, essa modificação, mudança. Talvez não em outubro, como está planejado. Eu não sei. Depende de que todos estejam prontos, mas temos que estar prontos primeiro e fazer essa modificação, essa passagem. Não podemos dizer, não vai haver passagem porque pode haver problemas. Fala Alan Greenberg. Vejo que há diferentes membros do GAC que estão solicitando a palavra. Hadja, sou Hadja Minhai. Estou de acordo com fazer o traspasso da SK. Qual é a posição do GAC sobre esse tema? Fala Manau Ismail. Francamente, não foi tratado dentro do GAC, diz Manau Ismail. durante a rodada prévia de passagem da KSK, que não se realizou, finalmente tratamos o tema, mas não lembro que tenhamos tratado agora aqui dentre os membros do GAC. Fala Alan Greenberg. Tivemos uma sessão informativa sobre esse tema previamente e também foi totalmente ignorado esse tema, mas devemos levar em consideração as estatísticas e os resultados correspondentes. Fala John Laprise. David, hoje de manhã, disse que um dos principais provedores de software resolutores, Microsoft, não tem um novo software incorporado nesse novo software para resolutores. Então, esses resolutores não estão online em consonância com a próxima passagem da chave do código. Fala Alan Greenberg. Dito de maneira simples, provavelmente os resolutores tenham uma ancoragem de confiança nova, mas não tem um software que possa indicar se estão resolvendo bem ou não. Olivier, quer ter a palavra? Fala, Olivier Crepin-Leblon. Falo a título pessoal. Não quero semear o pânico nesse ambiente tão tranquilo do GAC, mas o tema da KSK e da sua passagem é mais importante que o GDPR. Na internet, provavelmente em algum lugar do mundo, a internet deixa de funcionar a 11 de outubro desse ano, quando se faça essa passagem. Provavelmente o DNS deixa de funcionar em algumas partes do mundo. Falamos em milhões de usuários que não vão ficar muito contentes, fala Alan Greenberg. Dentre aqueles que apresentam relatórios, vemos que há muitos resolutores na Índia que não vão resolver. Não sabemos por que são tantos ou afetam uma quantidade grande de pessoas. Temos informação incompleta e não acho que seja mais exaustiva para o momento em que tenhamos que decidir ou não. Várias pessoas querem falar. Estados Unidos e não sei mais alguém. Fala, Estados Unidos. Eu diria que sejamos prudentes antes de que nos preocupemos demais. É claro que isso gera preocupação, mas devemos nos educar nós próprios e ver o que significa isso e o que não significa. A internet não vai deixar de funcionar. Pode haver alguns problemas por resolução do DNS se o seu resolutor, seu ISP, implementou a DNSSEC e está validando-as ou não. Há muitos que não estão fazendo. Então, devemos entender quais são as configurações de rede, se seu operador valida consultas de DNSSEC ou não, ou consultas do DNS, melhor dito. E temos que entender o que é que temos que fazer nos nossos países com os ISPs. Neste momento da implementação das DNSSEC, não se trata de que países inteiros ficarão desconectados da internet. Talvez possamos ter uma sessão intercomunitária para tratar esses temas e conhecer melhor as DNSSEC e o que envolve a passagem da KSK. Obrigada. Fala Greenberg. Sean tem a palavra. Fala Sean. Eu sou membro do GAC, mas falo no meu nome. Quero apoiar o que disse a representante dos Estados Unidos. Não é necessário salientar ou enfatizar esse dia no calendário como o dia em que o mundo vai acabar. Pessoalmente, provenho da comunidade técnica e com os conhecimentos que eu tenho, acho que já deveríamos tê-lo feito. Sempre deveríamos ver quais são os resultados e agir em consequência. Quanto mais demorarmos isto, maiores serão os riscos. E aumentam a cada vez mais com o passar do tempo. Então, não nos fiquemos apavorados sem necessidade. Podemos pensar uma estatística que pode ser negativa ou positiva. Isso só afeta os resolutores que utilizam DNSSEC. E se bem para bem ou para mal, está diminuindo. Toma a palavra, Países Baixos. Fala a representante dos Países Baixos. Obrigado, Manaus. Com respeito para todos os presentes, acho que não é o âmbito adequado para falar sobre esse tema. Nós somos representantes de governos e quando vemos que está comprometida a segurança e estabilidade dos comitês pertinentes ou outro corpo técnico pertinente que realmente está trabalhando nesse tema, vai nos passar informação correspondente. É claro que vale a pena se preocupar, mas não penso que esse seja o âmbito adequado para falar disso. Fala Manaus Ismael, mas alguém quer fazer algum outro comentário antes de que fechemos essa sessão? Se não houver mais comentários, então, agradecer a Alan e também aos membros da AILAC por esse temário tão interessante, essa discussão tão frutífera. Como sempre, vamos continuar cooperando entre nossas reuniões e vamos nos reunir novamente no Panamá. Fala Alan Greenberg. Muito obrigado pelo convite. Fala Manaus, devo fechar a sessão. Damos por encerrada a reunião do GAC com a AILAC. Por favor, permaneçam em seus assentos, os colegas do GAC, porque vamos passar diretamente para a próxima sessão. Obrigada. Vamos ver.